Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
A conversa no programa de hoje é com o músico, cantor e compositor Frejá, que está com trabalho novo. O nome do álbum é Ao Redor do Precipício. A entrevista é por telefone, ele fala do Rio de Janeiro. Frejá, bem-vindo ao programa Aplauso. É um prazer te receber aqui para essa conversa sobre música.
Muito obrigado, é um prazer também estar com vocês. Muito obrigado mesmo.
Ô Frejá, Ao Redor do Precipício é o seu primeiro disco de inéditas em 12 anos, é isso mesmo, não?
É verdade, um intervalo grande. O último álbum que eu gravei foi em 2008. E aí depois disso só lancei singles, né? Só músicas assim separadas, às vezes um grupo de duas, às vezes uma só, que era o que me fazia fazer uma turnê nova, baseada num repertório novo, mas aquela música é que dava partida. Mas agora, depois de muito tempo, eu achei que era um álbum que tinha, que na verdade, por insistência de vários amigos e também algumas pessoas que acompanham meu trabalho, a necessidade de ter um álbum para ter um grupo de canções que marcasse esse momento de como eu estou pensando música, como eu estou fazendo música, né?
Pois é, Frejá, as pessoas estão lançando singles atrás de singles, né? Eu pelo menos sinto falta do disco cheio. Queria que você falasse um pouquinho desse mercado.
Pois é, na verdade, eu acho que assim, a gente tem uma história dentro da indústria da música que ela começa dos singles, né? Eram todos singles e, na verdade, se juntava depois os singles todos e transformava isso no LP. Isso aconteceu até os Beatles. Os Beatles é que quebraram com isso e começaram a coisa do álbum. Na verdade, antes deles, a única pessoa que fazia isso também era o Frank Sinatra, mas era uma exceção à regra completa. A partir dos Beatles, isso começou a ser um padrão, a coisa do álbum para os artistas que tinham um repertório e tal. E eu apareci, cresci dentro desse formato, e quando comecei a minha carreira profissional, também era esse formato que era o mais representativo, o mais relevante dentro do mercado. Mas eu comecei a sentir nos últimos anos uma dificuldade de entender onde é que o álbum cabia, por conta, primeiro, da pirataria que meio que destruiu a coisa do CD como uma forma de consumo. Então você já não tinha um lugar para comprar um álbum, né? Então como é que você ia conseguir um álbum se não tinha um lugar onde você conseguisse finalmente comprar, efetivamente comprar aquele formato? E isso me deixou um pouco em dúvida quanto a que formato usar para seguir com o trabalho. Como eu percebi que na internet você conseguia lançar um single e dá uma certa continuidade ao trabalho, e porque eu também sou um artista independente desde 2008, então eu que tenho que arcar com todos os custos de produção do meu próprio trabalho, ficava muito difícil arcar com um disco inteiro, era um custo muito maior, e eu comecei a lançar singles, e com esses singles eu criava uma turnê nova, às vezes eram uma música só, às vezes eram duas músicas que vinham naquele momento, e ela justificava uma turnê nova, com uma cenografia nova, com todo um repertório diferente, figurinos e tal. Só que meus amigos e algumas pessoas mais próximas insistiam comigo. Olha, cara, você tem que fazer um álbum, cara. Você é um compositor, você tem muita música, tem várias músicas que você tem aí que de repente você não está botando, não está dando vazão. Aí isso era importante para as pessoas saberem como é que está a tua cabeça e tal. E aí foi um momento em que eu me convenci. Foi quando um dia eu abri o jornal e vi que os artistas que eu mais ou menos tenho um perfil parecido continuavam lançando álbuns, independente do formato ter alguma saída ou algum consumo mais natural. E os artistas que estavam lançando singles tinham um perfil muito diferente do meu. Aí eu comecei a me convencer de que eu estava sendo meio cabeça dura, né? E aí eu resolvi mudar de opinião e comecei a pensar na possibilidade de fazer um álbum. Aí chamei algumas pessoas que eu achava que seriam interessantes para fazer esse trabalho junto comigo, que foram os outros produtores do disco, o Cassim, o Maurício Negão e o Humberto Barros. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver o trabalho, foi um trabalho que levou um tempo, porque eram várias pessoas, tinham que sincronizar essas agendas, mas finalmente o disco ficou pronto e eu estou muito feliz com ele.
Esse é o cantor e compositor Frejá, o assunto é o disco Ao Redor do Precipício. Frejá vai fazer companhia para a gente até o fim do programa, comentando todos os detalhes da produção desse trabalho novo. Agora a gente faz uma pausa na entrevista para ouvir uma das faixas do disco. Vamos de Amar Um Pouco Mais, uma das quatro canções desse disco que Frejá divide com Leone.
Hoje o dia me acordou entre cores que eu nem sei o nome. Até quis fotografar, mas como é que se congela o tempo? Eu queria te contar como a vida me atingiu por dentro, mas não dá pra separar tanto tom que tinge esse momento. Dos sinais, dos bares e nos templos, tem sempre alguém pra reclamar. Enquanto cruza a vida desatento, tem que ter mais que só esse mundo, tem que ter mais que só essa vida. Mas quanto mais se pode querer, quando que a gente perdeu a medida? Eu te pego pela mão e a esperança já não faz sentido. Seu desejo que já tenho, quando eu tenho seu olhar comigo, quando eu ando pelas ruas, teu sorriso vem me lembrar de esperar um pouco menos e aprender a amar um pouco mais. Por aí, pela noite, pelos cantos, tanta gente desatenta que cruza a vida reclamando. Tem que ter mais que só esse mundo, tem que ter mais que só essa vida. Mas quanto mais se pode querer, quando que a gente perdeu a medida? Tem que ter mais que só esse mundo, tem que ter mais que só essa vida. Mas quanto mais perdeu a medida.
Acabamos de ouvir Frejá, dele e de Leone, Amar Um Pouco Mais, uma das faixas do álbum Ao Redor do Precipício, assunto desta edição do programa Aplauso. Retomando a conversa com Frejá. Ô Frejá, esse álbum foi desenvolvido a partir de alguma ideia central? Qual que é o famoso conceito do disco? Você trabalha assim ou não?
Bom, na verdade, eu não costumo fazer os discos conceituais, então o título é uma coisa que eu escolho depois. Depois do disco estar feito, eu olho e acho, vejo basicamente o que eu sinto que seria uma frase, uma palavra para meio que englobar todas aquelas sensações, pelo menos alguma coisa em comum com a maioria das músicas. Na verdade, Ao Redor do Precipício, e esse título foi escolhido, o disco está pronto desde maio do ano passado, então não tem... não foi uma profecia, quer dizer, foi uma profecia de uma certa forma, mas eu não pretendia falar ainda desse momento que a gente está vivendo. Uhum. Eu já vinha tendo essa sensação que mistura um pouco a coisa do artista, que na verdade a cada dia ele vive essa sensação de que ele está ao redor do precipício, ou seja, ao mesmo tempo que você está num lugar altíssimo, onde está tudo muito bonito, você consegue ver as coisas com muita beleza, você também vive essa insegurança que a vida do artista tem e que, na verdade, hoje quase todo mundo tem, no sentido de que é muito difícil saber o que, que vai acontecer amanhã, né? Uhum. Então, você está na beira de acontecer alguma coisa que pode desmoronar e, ao mesmo tempo, você está no lugar onde você tem a visão mais alta. E eu costumava falar com vários amigos meus que eu, a cada dia que eu acordava e via o jornal, eu transitava entre o deslumbre pela generosidade do ser humano e pela capacidade do ser humano de cometer a barbárie diariamente. Então isso me deixava ao redor do precipício. Era a sensação, essa sensação dúbia de que, na verdade, tem coisas lindas que acontecem todo dia na vida da gente, mas, ao mesmo tempo, a gente é obrigado a conviver com coisas horrorosas que o ser humano é capaz de produzir também.
Ô Frejá, outra coisa que me chamou muita atenção nesse disco foram os arranjos super caprichados. Fala da construção musical desse disco e, na sequência, a gente ouve mais uma faixa do disco Ao Redor do Precipício.
Esse disco é um disco que eu misturei algumas pessoas com quem eu já trabalho há muito tempo e outras pessoas que, para mim, foram novidade, que foram experiências muito interessantes. Então, dentro das pessoas que eu trabalhei durante muito tempo, o Serginho Trombone talvez seja uma delas, das mais relevantes para mim, porque eu tinha produzido o disco dele agora há pouco tempo, e ele faleceu esse ano, logo no começo da pandemia, não de coronavírus, foi por outros motivos, mas esses talvez tenham sido alguns dos últimos arranjos que ele fez, e a gente estava numa sintonia muito forte justamente por ele ter produzido o disco dele. Então o trabalho foi muito fácil de fazer, e ele já era a pessoa que vinha fazendo a parte de arranjos de metais para mim, desde que eu comecei a usar arranjos de metais em alguma coisa, sempre foi ele que fez para mim. Então foi realmente uma parceria com muita sintonia e muito dolorosa eu ver ele partir agora no começo do ano. Teve também o Arthur Verocai, que fez arranjos de cordas e trompas para o disco, que foi esse foi realmente um encontro que o Cassim me permitiu, que me deixou muito feliz, porque é um grande arranjador, e fez dois arranjos lindos para o disco, fora todo o grupo de músicos que estava participando, Leonardo Reis na percussão, teve o Paulinho do Wapiti, que fez coisas de percussão sinfônica muito bacanas também, e os outros produtores que estavam o tempo todo no disco, que também são ótimos músicos, o Cassim, o Maurício Negão e o Humberto Barros. Então foi um disco muito rico. Teve o Pupilo, que é um excelente baterista, e hoje um grande produtor também, que acrescentou muito para o disco, e o Renato Massa e o Marcelinho da Costa, que é o baterista que toca comigo normalmente na Estrada. Então foi um grupo bastante interessante de músicos. Além disso, a gente teve o Rick Ferreira fazendo uma guitarra, que é aquela guitarra de pedal steel, né, que é um instrumento muito usado no country americano, e que ele é o grande especialista no Brasil desse instrumento, e o Carlos Malta fazendo as flautas maravilhosas de uma parceria minha com o Jardim Macalé e Luiz Melodia, que chama-se Você Diz.
Eu estou conversando com o Frejá e a gente vai ouvir aqui no programa muitas dessas faixas do disco Ao Redor do Precipício, incluindo essa parceria com Macalé e Melodia. Mas Frejá, já que você citou agora há pouco o saudoso Serginho Trombone, eu queria destacar um dos arranjos de metal que o Serginho fez para o álbum. Eu tenho separado a música Te Amei Ali, que é uma parceria sua com o Zé Cabaleiro. Eu queria que você falasse desse arranjo e das suas parcerias musicais nesse disco, Frejá. Te Amei Ali, esse arranjo é mesmo do Serginho Trombone, né?
O arranjo de metais, sim, exatamente. Nessa música e tudo que eu consegui, que é uma parceria com o Antônio Cícero e o Mauro Santa Cecília. Na verdade, eu costumo trabalhar em parceria, é muito raro eu fazer uma música sozinho. Nesse disco tem vários parceiros, alguns que eu tinha feito algumas coisas já antes, como Mauro Santa Cecília, o próprio Antônio Cícero, né, nosso poeta, grande poeta, imortal hoje da Academia Brasileira de Letras. Tem o Leone, que eu já tinha feito também algumas canções, mas que nesse disco viemos com quatro parcerias. Zé Cabaleiro, que é meu parceiro já de outro momento, e que fizemos essa música que abre o disco. Tem uma parceria com Mauro Santa Cecília e Jorge Rael, que foi cantada pela Alice Caymmi. Na verdade, não fui eu que cantei ela no disco, foi a Alice que cantou, porque era uma música de um personagem feminino, e eu achei que ela que tinha que ser a cantora da música, e ela cantou brilhantemente. é uma música sobre uma dominatrix, então é uma música que tinha um personagem muito forte, eu achei que ela faria muito bem e ela arrasou, né? E além disso tem uma música que não é uma parceria, porque na verdade ela não é minha, a única música que não é minha no disco chama-se Pergunta Urgente, foi a primeira música que eu lancei, é de um compositor gaúcho muito interessante chamado Luiz Bernoulli, e ele é um monge budista, e essa música tem uma letra muito bonita, que me fala muito, e eu já estava com ela há um tempo, e resolvi gravar agora nesse disco, que foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer um álbum, e imediatamente resolvi incluí-la.
Em Pergunta Urgente tem participação do Rich, né, nos vocais?
É verdade, eu tinha esquecido do Rich, meu querido amigo, e uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. O Rich fez participação tanto no Pergunta Urgente, quanto no Por Mais Que Eu Saiba. Essas duas músicas eu tive o prazer enorme de ter o Rich fazendo backing vocals. Aliás, esse disco tem um trabalho de backing vocals muito interessante, porque tem essas duas músicas feitas pelo Rich e tem outras canções que foram feitas por um coro que hoje são os vocalistas que trabalham com a Isa. Essa cantora, uma cantora nova, da nova geração, maravilhosa, que canta muito bem. E a garotada que veio foi muito competente. Eu fiquei muito feliz de trabalhar com eles, então foi muito... Foi muito produtivo para mim estar trabalhando com gente mais nova, com gente de outra geração, mas a sintonia foi muito boa mesmo.
Esses vocais feitos por outras pessoas é uma novidade. Você gosta de fazer os vocais, né, Frejá?
Na maioria dos meus discos, a maioria dos vocais quem fazia era eu mesmo.
Pois é.
E isso dá um certo trabalho, porque tem que gravar vários canais e ir fazendo tal. No caso, eles eram quatro, então eles já gravavam aquilo muito rápido e eles eram muito competentes nas escolhas das vozes, e o timbre deles combinou muito com o meu. Foi uma escolha muito feliz, uma sugestão do Cassim que deu muito certo.
Muito bem, esse é o músico, cantor e compositor Frejá. A conversa é sobre o álbum Ao Redor do Precipício. Vamos ouvir agora Te Amei Eli, que é aquela parceria do Frejá com Zé Cabaleiro e que teve os arranjos de metais feitos pelo saudoso Serginho Trombone. Depois da música, segue a prosa.
Noite era uma criança e você cantava um blues. O seu corpo, sua dança, no palco escuro eram luz. Fui até o bar, pedi um drink e eu bebi num gole só. Você mexia em seu cabelo pink e a minha solidão fazia dó. Te amei ali por um segundo. Anjo que despencou do céu. E eu, o poeta vagabundo, gravando rimas no papel. Você me olhou, fez que não viu, mas me varou com seu olhar. Meu coração bateu a mil, perdi o chão, fiquei sem ar. Saí pra rua e não voltei. Pensei melhor, deixa pra lá. Silencioso perguntei se todo amor é pra se amar. O amor às vezes é um sonho, chuva que vem e logo passa. Uma canção que não componho, fogo que sequer fez fumaça. Te amei ali por um segundo, anjo que despencou do céu. E eu, o poeta vagabundo, cravando rimas no papel. Ali
Acabamos de ouvir Frejá, dele e de Zé Cabaleiro, Te Amei Ali. Essa é uma das faixas do disco Ao Redor do Precipício que nós estamos conhecendo no programa Aplauso. E quem conta os detalhes dessa produção pra gente é o próprio Frejá. A conversa com ele continua depois da gente ouvir mais uma do trabalho novo do Frejá. Chegou a vez de Pergunta Urgente, única música do disco que não foi escrita por ele. Destaque para os vocais do cantor Richie.
Uma pergunta é urgente, a vida segue se eu desviar. Uma resposta depressa, só que talvez eu não queira escutar. Eu faço tanto por tantos, eu dou o que nem poderia te dar. Eu tenho medo e seguro, guardo aqui dentro pra não te assustar. Não é que eu não ame isso, dos meus compromissos sei como cuidar. Volta e meia me inquieto, e esse nosso teto começa a apertar. Te amo tanto que nada, nada me convenceria a correr. Só que eu bem precisava ser mais de um pro que quero viver. Por isso eu vim te pedir de volta, com tudo que brotou, também teu sonho e a tua revolta. Por isso eu vim te pedir completa, pra que eu possa outra vez me sentir bem à vontade, até pra cuidar de mim. Pergunta é urgente, a vida segue se eu desviar. Uma resposta depressa, só que talvez eu não queira escutar. Te amo tanto que nada, nada me convenceria a correr. Só que eu bem precisava ser mais de um pro que quero viver. Por isso eu vim te pedir de volta, com tudo que também teu sonho e a tua revolta. Por isso eu vim te pedir completa, pra que eu possa outra vez me sentir bem à vontade, até pra cuidar de mim. Por isso eu vim volta, com tudo que brotou, bem teu sonho e a tua revolta. Por isso eu vim te pedir completa, pra que eu possa outra vez me sentir bem à vontade, até pra falar de mim. Uma pergunta é urgente, a vida segue se eu desviar.
Acabamos de ouvir Frejá, de Luiz Nenung, Pergunta Urgente. Voltando com a entrevista. Ô Frejá, eu vou pedir para você comentar mais detidamente agora uma parceria com Jardes Macalé e Luiz Melodia, que você gravou no disco Ao Redor do Precipício. O nome da música é E Você Diz. Essa música foi feita recentemente ou foi uma premonição? Ouvindo a música, na sequência as pessoas vão entender por que eu estou te perguntando isso. Tem a ver com o momento em que a gente está passando agora ou é uma música mais antiga, Frejá?
Não, por coincidência, apesar dela falar dessa coisa de fake news, né? Na verdade, você diz e eu desminto, ela foi feita em 2015, quer dizer, nem o Trump ainda tinha assumido nos Estados Unidos em cima das fake news, né? Então é muito curioso como o Melodia foi profético nessa letra, porque essa música, na verdade, veio, imagino, do encontro de uma festa de aniversário do Melodia, do Luiz, que eu e Macalé e o Jardes fomos juntos com a minha esposa, nós fomos os três, e ficamos lá durante a noite conversando, eu, o Jardes e o Luiz, muito tempo, e acho que o Luiz resolveu coroar esse encontro com uma música. E aí, depois de um tempo, o Macalé veio para mim: olha, estou com a letra aqui do Luiz, vamos fazer uma música junto. Falei: agora. E aí essa música está feita, isso tem bastante tempo, 2015 mais ou menos. E aí ficou um tempo até ela poder aparecer aí. É uma música muito interessante, o arranjo tem exatamente as flautas do Carlos Malta, e é uma música que tem um ingrediente mais regional, né, brasileiro, bem forte, e uma letra muito forte do Melodia, falando sobre a coisa dos fake news. Na verdade, curiosamente, o título original dessa música era Vamos Implodir Brasília. Mas eu falei: gente, calma, não vamos implodir Brasília. Vamos botar aí Você Diz, que eu acho que tem mais a ver com o que a música toda fala, com o total da letra dela. Eles concordaram imediatamente, então ela acabou sendo... Ela chama-se E Você Diz.
Vamos a ela e Você Diz, parceria de Frejá, Jardes Macalé e Luiz Melodia.
Você diz e eu desminto.
Tudo lindo, tudo plano, a gente entrando pelo cano.
Você diz. Eu desminto.
Vou tocar foto, chupa cana, é mais não é banana.
Você diz e eu desminto.
Se tudo isso te fascina, seu café sem cafeína.
Você diz e eu desminto.
100% cocaína e eu no trilho da central.
Meço meu colesterol pra viver e ser um bispo. Você diz e eu desminto.
Tem dinheiro na manilha, na sacola, na braguilha.
Você diz e eu desminto.
Malha grossa, malha fina, foi que disse Melodia.
Dá pra recompor favelas, dá pra implodir Brasília, pra eu não ficar cabreiro e rezar o ano inteiro, pra não ter bicho de pé, rezar saúde, educação e plenitude, rogar por boa juventude e tatuar no peito a fé. Você diz e eu desminto. Você diz e eu desminto.
Tudo lindo, tudo plano, a gente entrando pelo cano.
Você diz e eu desminto.
Vou tocar foto, chupa cana, é mais não é banana.
Você diz e eu desminto.
Se tudo isso te fascina, seu café sem cafeína.
Você diz e eu desminto.
100% cocaína e eu no trilho da central.
Dá pra recompor favelas, dá pra implodir Brasília, pra eu não ficar cabreiro e rezar o ano inteiro, pra não ter bicho de pé. Rezar saúde, educação e plenitude, rogar por boa juventude e tatuar no peito a fé. Você diz e eu desvio. Você diz e eu desvio.
Acabamos de ouvir Jardes Macalé e Frejá, deles e de Luiz Melodia, e Você Diz. Essa é uma das faixas do álbum Ao Redor do Precipício, trabalho novo de Frejá, que nós vamos continuar conhecendo daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Estamos apresentando Aplauso.